ainda sou uma neófita, uma novata nessa arte de conhecer a mística medieval. Comecei aí a coisa de uns 3 a 4 anos, me aprofundar um pouco mais. Comecei por onde quase todo mundo começa, que é Santa Teresa de Ávila, que me marcou muitíssimo um poema dela, um trecho dela que li. Falei, bom, eu tenho que conhecer quem é essa figura. De Teresa de Ávila, passei para São João da Cruz, passei para Thomas de Kempis, passei para Marguerite Porrec, voltando um pouco no tempo, passei para Mestre Eckhart. E foi uma surpresa atrás da outra. O tamanho da delicadeza, da profundidade, da beleza com que esses personagens tratam do amor. O amor que é a alma da arte, como falamos nessa semana. E gostaria de trazer um pouquinho disso para vocês. Talvez passar essa ideia, que não é uma ideia apenas da mística medieval. Nós sabemos que o Oriente exprime isso muito bem também, mas cada um tem o seu jeito, a sua forma de expressar. Eu costumo dizer que a minha grande descoberta, quando comecei a pesquisar a mística medieval, por que ela faz tanto sentido para a gente, é que, na verdade, o Oriente, para explicar algo, ele explica em 10 palavras. O Ocidente desdobra para 30, porque o homem ocidental não entende com tanta facilidade assim. Essa aqui é a verdade. Não temos uma mentalidade tão simbólica. Você vai ver o Tao Te Ching, ele toca as coisas de leve, sugere. A narrativa do Tao Te Ching é como uma bailarina. Mal toca a realidade, ela sugere, faz sugestões. E você que se vira para entender o que está sendo dito ali. Porque é muito sugestivo, mas muito pouco explicitativo. Aí você vai para um místico medieval. Ele te descreve de todas as formas que ele consegue, com todos os meios, com todas as imagens que ele tem, para descrever o que é o amor ao divino, que é a fonte de inspiração de todos os amores. E é de uma beleza incrível. Eu considero para mim uma das descobertas mais fortes dos últimos tempos dos meus estudos, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Compartilhar mostrando que são autores diferentes, de tempos históricos relativamente próximos, mas diferentes, mas que passam uma mesma coisa, com uma força total. Eu gosto de mostrar isso porque é como se você imaginasse, como exemplifico em algumas palestras minhas, que existe uma árvore no alto de uma montanha. E todo mundo está subindo a montanha para saber o que tem lá em cima. Parece que todo mundo que atingiu uma certa altitude vê uma única coisa. E descreve com as suas palavras, do seu jeito, mas você comparando percebe que todo mundo está vendo a mesma coisa. Ele chegou numa altitude para observar Deus, você olha e diz, esse pessoal está vendo a mesma coisa. Estão falando exatamente da mesma coisa. E é um encanto você perceber a maneira como eles expressam os seus sentimentos. O quanto são sugestivos e o quanto te convidam para subir junto com eles. O que eu gostaria de deixar claro hoje, então, é que essa é a minha intenção. A gente pegar carona um pouco nesse voo desses místicos medievais, que são de uma beleza incrível. Vamos lá, então? Alguns, eu já fiz palestras sobre eles, e parece que apenas Thomas de Kempis ainda não, mas virá. Virá a minha palestra sobre a imitação de Cristo, a única obra desse grande mestre, e talvez venham ainda outros que ainda estão por vir. Ah, mas, por enquanto, uma amostragem de alguns autores suficientes para a gente entender esse espírito. Então vamos lá, conhecer um pouquinho a respeito do amor na mística medieval. Aqui a gente fala de um tipo de amor, que hoje a gente conhece como amor ágape. Alguém já ouviu falar desse amor ágape? É um amor que transcende o material, um amor ao divino, um amor místico, um amor ao sagrado. É um amor que, quando desperta, todos os outros amores são elevados, sublimados, levados à sua melhor expressão. Então é como se fosse o teu teto de possibilidades. Quando você desperta um teto mais alto, todos os sentimentos da casa são puxados para cima. O amor mais simples e mais cotidiano se torna sublime quando você tem ágape, quando você tem esse amor maior, esse amor místico direcionado à unidade. Então, continuando na nossa conversa, má fama de Idade Média. Eu acho que todos nós ainda estamos um pouco traumatizados por ensino escolar, não é? Mil anos de obscurantismo. A gente ensinou, o professor até simplificava, o meu, por exemplo, simplificava. Dizia, grava que é de 500 a 1500, fica mais fácil. Mil anos de obscurantismo, como se não houvesse aí nada que tivesse algum valor. Que é bastante absurdo. Claro que não existe uma época histórica destituída de valor. Tem coisas muito importantes e interessantes acontecendo na Idade Média. E hoje a gente já vence esse preconceito, já começa a olhar a Idade Média com outros olhos. Então, existem vários especialistas das mais diversas áreas, inclusive na filosofia, que procuram obras de valor aí e despertam para coisas muito interessantes que aconteciam aí. Aí nós vamos falar de uma das coisas mais belas, místicos de altíssimo nível. Essa era a época em que os mosteiros estavam cheios de monges, de monjas, das mais diversas ordens, e mesmo às vezes os mosteiros cheios não cabia todos aqueles que queriam se dedicar à vida religiosa. É assim que nascem as ordens leigas, como por exemplo os Beguinatos, onde esteve Marguerite Poretti, no qual teve influência Mestre Eckhart, que eram pessoas da sociedade que, como não cabiam mais dentro de um mosteiro, não havia possibilidade de serem aceitas, criavam uma espécie de mosteiro laico. Viviam aí também uma vida de ascese, de mística, de aprofundamento. E muitas pessoas se dedicando a isso, mas poucas colhendo o seu fruto mais nobre. Mas ainda essas poucas, muito significativas para a história da humanidade. O que se obtém aí não é diferente do que você pode considerar como mais elevado de mística das obras pelo mundo afora. Existem certas coisas para quem estuda o assunto que são a palavra final, quase, porque são impressionantes. Por exemplo, alguém aqui já leu o Bhagavad Gita? A Bhagavad Gita, para quem leu, é um divisor de águas, porque é incrível. E o nível de mística que existe aí é incrível. Nós vamos vendo pela humanidade afora certos momentos, certos episódios que são sublimes. E o que você vê aqui não é de menor porte. Portanto, isso combate, inclusive, aquele nosso preconceito de que o Ocidente é pobre, enquanto o Oriente é riquíssimo. Nós não sabemos ver o Ocidente. Não sabemos procurar nos lugares certos. Porque eu vou dizer para vocês, essa mística desses grandes pensadores de altíssimo nível da Idade Média não fica a dever para a mística de lugar nenhum do mundo. É de uma nobreza o jeito do Ocidente. É o jeito do Ocidente. Talvez um oriental dissesse aquilo com um décimo do número de páginas que eles usam. Talvez. Mas um jeito que também produz o mesmo resultado. A percepção absoluta de uma unidade que paira sobre nós e da necessidade premente e urgente de irmos na direção dela. Um chamado de volta para casa. Vamos penetrar um pouquinho nesse chamado e reivindicar, então, esse obscurantismo que nós chamamos de Idade Média e mostrar como a luz está aí, como uma coisa interessante para ser conhecida. Né? Mística. Pegando a etimologia, a origem das palavras. E essa é particularmente interessante, porque veja bem, místicos, do grego, que significa exatamente o místico, vem de mistês, que é iniciado, e o verbo miei, que é fechar. Ou seja, restringir, é fechar mesmo, é o silêncio. É aquilo que lá no hermetismo egípcio se dizia, os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento. Então é reservar o conhecimento àqueles poucos que são preparados para ouvir. Dessa mistê, desse miém, desse místicos, nasceu a instituição dos mistérios, que todos já devem ter ouvido falar. Não vamos dizer que isso nasceu no Ocidente, isso certamente é uma influência que vem do Oriente, sim, isso sempre existiu em todo lugar do mundo. Mas aqui nós temos o conhecimento de uma série de coisas interessantes acontecendo na Grécia, em Roma, ou seja, escolas de iniciação, como por exemplo Eleusis, como por exemplo Cumas, como por exemplo Samotrácia. O que era isso? O que acontecia dentro? Eram como que mosteiros, sim, numa época pré-cristã, onde se transmitia o conhecimento acerca do sentido mais profundo da vida e o maior dos segredos, como vencer a morte e atingir a eternidade. Então nós convivemos com essas tradições que nós tomamos como mitologia e não paramos para perceber que tudo isso fez parte de um conjunto de mistérios. Era sempre um ser especial, que tinha nascido como que um predestinado, filho de um deus ou de uma deusa ou de ambos, que ao cair na terra é mutilado, é ferido seriamente, é despedaçado, alguma coisa do tipo, mas que depois ele é reunificado, reconstituído e volta vitorioso para a casa do pai. É sempre isso. Vejam só, eu fiz um pequeno apanhado só para mostrar para vocês. Na Grécia, Orfeu, Dionísios, Perséfone, foi assim. Em Roma, Mitra, o Sol Invicto, que é uma particularização do culto a Mitra, ambos vindos da Pérsia. Roma era o quebra-cabeça de influência de todo mundo que alcançava. Né? Nós vamos ter Cibeles e Átios, que é a Ásia Menor, que também vieram para Roma. E também os mistérios de Osíris, Íris e Horus, que também vieram do Egito para Roma. Sempre a mesma história. Um ser de origem divina que cai no mundo, é mutilado, é despedaçado, é severamente maltratado pelo mundo, que passa aí por um período de um sono, de um restabelecimento e retorna reconstituído, é devolvido de volta ao seu pai ou à sua mãe divina. É reconstituído e se eleva novamente ao seu ponto de partida. O que, que todas essas tradições estão querendo dizer, gente? Quem é esse ser caído? É evidente que é a própria alma humana. É evidente que divina, de natureza divina, ela cai num mundo que é múltiplo. Tudo é dividido. Aqui as coisas são e não são. São baixas e altas, são pequenas e são grandes, são macias e são resistentes. Tudo exclui, tudo divide, divide, é um mundo todo dividido. Onde as coisas não são íntegras, nada é todas as possibilidades. Cada um encarna uma possibilidade ou outra, tudo é uma mistura de luz e sombra, o mundo da separatividade. E quando um ser que era uno, que era íntegro, que era de natureza divina, cai no mundo da separatividade, ele se separa. Ele se esquece de quem é. Se identifica só com uma parte de si próprio, ele se mutila, ele se despedaça. E depois de um longo período, ele vai fazer a sua caminhada de sabedoria, vai lograr reconstruir a si próprio. E vai voltar para a sua ascensão final gloriosa, onde ele se reconstitui a partir da compreensão de que ele é um ser uno, que veio da unidade e que, portanto, deve retornar a ela. Pitágoras, na sua forma particular de falar, já falava disso. Quando ele falava que todas as coisas na década pitagórica saem do 1, viram muitos, e lá no final o que, que acontece? 10. 1 mais 0, 1. Tudo volta para a unidade de novo. Tudo volta para o ponto de partida. E essa é a trajetória da vida. Portanto, entenda, todos esses mitos estão falando da trajetória da alma humana. Separada do seu pai divino, caída na multiplicidade, mutilada, dividida, espedaçada, e depois reunificada, reconstituída, e devolvida de volta ao seu mundo celestial. É a jornada da alma humana que está aí. E os mistérios falam sobretudo disso, desse segredo, contado através de histórias de todos os tipos, todas elas com um viés bastante parecido, né? Histórias de todos os tipos, para que o homem se identificasse e percebesse que o herói aí é ele mesmo, é a sua própria alma que está passando por esse ciclo de queda e que deve buscar a reconstituição, de volta à unidade. Então, os mistérios tinham como tônica a superação dessa morte ilusória e o encontro da eternidade através da tomada de consciência do ser humano. Nós vamos ver que, então, os místicos, ao longo da história, seguem mais ou menos essa tônica. O que é que eles querem? Voltar ao uno, voltar a Deus. Eles querem estar no mundo, sendo que quem responde à sua ação no mundo não é mais ele, mas o próprio Deus. Ele quer ser um emissário, um pontífice, de tal maneira que através dele Deus ame, Deus haja, Deus escolha, Deus rejeite, Deus opere no mundo, como se ele fosse uma mera ponte, um pontífice. Ele quer que ele seja reconstituído como parte de Deus, ele quer a unidade. Todos vão bater nesse ponto, todos vão falar disso, de uma maneira ou de outra, sonham, aspiram pela unidade e sentem a unidade como o próprio Pai, como o próprio Deus. Helena Blavatsky, que todos sabem, é uma autora que eu gosto bastante, tenho muito carinho pela obra dela, ela fala de uma coisa chamada eternidade dinâmica, que ela diz, olha para o cosmos, não é possível que haja por aí outros planetas com vida também, com seres inteligentes, seres pensantes, é possível. E ela diz, olha, em todos esses lugares deve haver seres, mestres, dando a sua mensagem de sabedoria. Eu não sei que língua eles falam, nem sei como eles se expressam, impossível saber, mas eu sei o que eles dizem. Todos eles estão chamando todos os filhos de volta para a casa do pai, que é a unidade. Não sei de que jeito eles falam, que som emitem, como eles são, não sei. Mas o que eles dizem, eu sei. Todos eles, dos quatro cantos do cosmos, estão chamando os filhos de volta para a casa do pai, que é a unidade. Não é lindo isso? Ou seja, a mensagem deles eu sei qual é, que não é diferente da mensagem desses místicos que vamos ver hoje. Então, passando adiante, continuando com a nossa conversa, tônica geral do amor na mística medieval. A figura é uma iluminura que mostra uma mística medieval, Matilde de Mecklenburg. Não vamos falar dela hoje, mas é uma das grandes dessa época, né? Então, falamos amor ágape, um amor que transcende toda a separatividade e deseja voltar a Deus. E ao devoltar a Deus, eleva a consciência do homem para que ele possa amar muito mais no mundo. Porque amplia, como se ele desse mais ar. Eleva o teto de possibilidades do homem. Se é amor ágape, que é o amor, aquilo que é real, a nenhuma sombra. A única realidade, e não a nenhuma das ilusões que a gente vive no mundo. Isso é o amor ágape. O quão pouco a gente exercita desse amor ágape hoje. Vocês vão ver que as melhores coisas que temos na nossa vida vêm dele. Não é, não? Pare para pensar. Os episódios de amor que já tivemos na vida. O amor, ele não tem uma característica interessante porque ele vale por ele mesmo e não por nada de material? Por nada de material. Se alguém conversa contigo, dou esse exemplo às vezes nas minhas palestras, e te diz, estou apaixonado por alguém. Aí você pergunta, por que você está apaixonado por fulano? Ah, porque ele ganha muito bem, você já viu o salário dele? O que você vai dizer? Isso é um plano de previdência privada, meu cara, não é amor. Não é isso? Ou se alguém te diz, olha, eu fui muito justo com fulano. Você pergunta, ah, que bonito, por que você foi justo? Ah, porque é uma pessoa influente, vai que depois ela me ajuda em alguma coisa. Você vai dizer, você não foi justo, isso é marketing pessoal. Não é isso? Você percebe que esse amar pelo próprio amor, ser justo pela própria justiça, isso tem cheirinho de amor ágape. Ele é grandioso, ele vale por si mesmo, ele não precisa de justificativas materiais. Ele se impõe por ele mesmo. E as coisas mais nobres e reais da tua vida, pode ter certeza, estão todas elas tingidas de amor ágape. Talvez não tenhamos consciência disso, mas aquela coisa da qual você se orgulha, que enche o teu coração de plenitude quando você lembra, aí com certeza estava o amor ágape. Ele dá um toque de realidade. São os momentos de realidade que a gente tem na nossa vida. As coisas mais verdadeiras foram todas concebidas por ele. Tá? Noção da unidade que transcende ao particular. Então perceber que existe uma possibilidade de eu sentir todos vocês e vocês sentirem a todos nós, inclusive a mim, como um único ser. E sentir isso da mesma maneira que eu sinto o macio, o resistente, o áspero e o liso, o quente e o frio. Ter uma percepção que não é da pele, não é tato, mas um outro tato interno que desperta em você e você olha de repente para os seres e percebe, poxa, mas são partes de mim. A tristeza deles dói em mim, ainda que eu não saiba da tristeza deles, mas ecoa em mim. A alegria deles ecoa em mim e uma parte dessa alegria vibra nos meus dias, ilumina os meus dias. Inevitavelmente, essas pessoas são parte daquilo que eu sou. Por um momento onde isso não é pura teoria, não é falar bonito. Um momento onde você sente isso como real, você está tendo uma experiência da unidade. E quem de nós já não teve essa experiência? É a contramão da nossa sociedade atual e muito das suas tônicas é, porque hoje em dia é competitivo. Você tem que se realizar às custas do outro, para a vitória sobre a derrota alheia, não é isso? Mas quando a gente consegue vencer essa lógica perversa da atualidade e olha para os seres e diz, se todo mundo estiver bem, com certeza também estarei. Se todos eles estiverem em paz, com certeza também estarei. Quando você sente isso, você está vivendo um momento de unidade. E todos nós temos momentos disso, porque senão não faria sentido nenhum essa palestra. Nem faria sentido nenhum o que esses místicos medievais falaram, porque não teria ninguém capaz de ouvi-los. Vou dizer para vocês, ainda hoje não são tantos assim. Tem pessoas que viveram aí em 1300, alguma coisa, 1200, alguma coisa. Sabe o que é falar para pessoas que viveram, não sei lá, um milênio depois, porque 700 anos depois, muitos deles não são entendidos. Às vezes eu tenho a impressão, por exemplo, estou lendo nesse momento, lá no próprio replay, O Espelho das Almas Simples, de Marguerite Corret, fazendo uma leitura em conjunto. Às vezes eu fico pensando, gente, esse livro ainda não foi escrito para alguém do meu tamanho, mas para alguém um pouquinho maiorzinho que vem no futuro. Mas eu vou dar a minha contribuição, para que isso possa chegar lá sendo mais entendido. É nítida a impressão. Esses autores, eles falam para quem tem experiência de unidade. E através dessa experiência de unidade é que você conecta com eles e entende o que eles estão dizendo. Portanto, o que eu convido para vocês hoje fazerem aqui comigo é uma experiência de unidade. De entrar no mundo desses homens. E viveram isso. E não viveram num flash, num instante. Às vezes viveram a vida inteira assim. E é algo incrível a dimensão que uma vida humana pode adquirir. Quando você passa toda a vida considerando a unidade. O que mais? Necessidade de superação da separatividade. Necessidade. É como se você tivesse uma roupa que está apertada. Necessidade de se despir daquilo. De rasgar aquilo, de arrancar, jogar fora. Teu corpo precisa crescer. Dentro de nós existe uma sede de crescimento, que é uma coisa incrível. Se você para para prestar atenção nela, você percebe que a tua consciência está sufocando, precisa de ar. Essa roupa que você deu para ela não cabe mais. Ela está sufocando. Muito da nossa angústia deve ser nessa consciência sufocando, precisando de mais espaço, precisando de mais ar, precisando de mais liberdade. Essa necessidade de vencer as barreiras, a camisa de força que você prendeu em si próprio. E ir além. Às vezes se manifesta em sonhos.
Vocês nunca tiveram essa sensação de estar asfixiado dentro de casa, num sonho, abrir porta, abrir janela, sair para um lugar para respirar, que é agoniado? Eu me recordo que uma vez, já contei isso em várias palestras, eu sonhei que eu estava grávida e não deixava a criança nascer. Me agarrava a barriga, não queria que ela nascesse, era uma dor horrorosa, mas eu não queria, era um medo terrível de deixar aquele novo que vinha nascer. Eu falei, gente, mas que sonho mais óbvio. Demais, né? Demais, óbvio. Evidente que tem algo dentro de mim que está querendo vir à luz, vir à tona. E eu, por medo, não estou deixando. Porque é mais confortável o conhecido. Nós sentimos essa sede. Nós sentimos essa agonia de estarmos presos em tão pouco, sendo que podemos tanto. O que mais? Estado de união com Deus e de serviço à única vontade. Isso é uma experiência um pouco mais rara, mas que nós geralmente já vivemos em algum momento da nossa vida. De olhar para as coisas, olhar para uma situação da vida e dizer o que eu quero disso. E ter uma sensação de que você quer o bem. Você quer o bem de todo mundo ali. Você quer o bem daquela situação. Você quer a melhor solução que beneficie a todos. E você olha e diz, bom, esse querer não é meu. Está vindo de algo maior do que eu. Esse querer que não quer mais nada, não quer ganho, não quer vantagem, não quer humilhar o outro, não quer dar a volta por cima e mostrar que o outro está errado, não quer nada, quer um grande benefício para todos os envolvidos, quer a luz para todo mundo. Você olha e diz, gente, esse querer desse tamanho estava onde? Onde estava escondido isso? Eu tenho capacidade de uma vontade desse tamanho? Tem. Por um momento que você deixa que essa luz divina passe por você e venha ao mundo, tua vontade é imensa. Às vezes, no momento que você está mais inspirado, que faz uma reflexão, e pergunta honestamente para você, o que eu mais queria na vida? Aí você começa a pensar, um carro, não era só isso. Uma casa, não era só isso. Viajar também, não era só isso, não era só isso. Chega um determinado momento que você diz, eu queria luz, mas para todo mundo. Para todo mundo, eu queria luz. Queria sabedoria para todo mundo, queria bem para todo mundo. Você bate aí, você já assusta. Nossa, que coragem de querer uma coisa tão grande. Essa vontade existe dentro de nós. E a possibilidade de servir a essa vontade. Tudo está aí. É uma questão de a gente trazer isso para o protagonismo da nossa vida. Valorizar, juntar todas essas coisas e dizer, isso sou eu. E começar a investir nesse estado de consciência. E foi o que esses homens fizeram ao longo de toda a vida deles. Entrega sem reservas. Ou seja, que tudo que eu possa fazer para que a tua vontade seja cumprida, eu faço. Todos os meus poderes, os que eu conheço e os que eu desconheço, que devem ser maior quantidade, os poderes atuais, meus poderes latentes, que tudo esteja ao serviço desse todo, desse bem absoluto, dessa luz absoluta, que me honra ao passar por dentro de mim, que seja um veículo digno, vontade de expandir, vontade de empurrar para trincheiras. Se eu não sinto um certo desconforto ao imaginar que a gente pode morrer do mesmo tamanho que a gente é hoje, dá uma certa sensação de asfixia, eu tenho que empurrar essa trincheira, eu tenho que ser fator de soma, eu tenho que fazer com que o mundo se torne um pouco melhor porque eu existi. Vontade, vontade de ser aquilo que eu vim ser, vontade de realizar aquilo que a natureza espera de mim, vontade de ser veículo para algo maior do que eu, que só vai fazer sua aparição no mundo através de mim nesse momento. Eu sou um mensageiro necessário. Através de outros ele dará outra mensagem, mas tem uma mensagem que só pode ser dada por mim. E eu não quero tombar sem entregá-la. Eu quero chegar ao máximo das minhas possibilidades para conquistar essa palavra sagrada, esse Eros Logos, essa palavra que vai comunicar ao mundo o que eu vim comunicar e que vai trazer luz e vai fazer a diferença. Todas essas coisas estão aí perdidas, não são estranhas para você. Alguma coisa que eu falei é totalmente estranha? Ou já passou pela consciência de vocês algumas vezes? Tudo está aí dentro. É uma questão de reunir tudo isso e investir nisso. Dizer, agora, daqui por diante, eu sou isso aqui. O resto é meramente agregado. Coisas que aderiram a mim nos maus hábitos da vida. Mas eu sou, é isso aqui. E vou investir nisso. E é isso que vai crescer dentro de mim. É exatamente a caminhada que esses místicos procuram. Então, estão aqui os nomes que nós veremos hoje. Marguerite Porret. É essa que estamos lendo lá no próprio pleito, quem tem interesse, estamos mais da metade já do livro, mas dá para pegar. As leituras atrasadas estão todas gravadas lá. O único livro que ela publicou, O Espelho das Almas Simples e Aniquiladas. Mestre Eckhart, que veio pouco tempo depois dela, que está diretamente relacionada a ela, relacionada às mesmas correntes de pensamento, viveu muito próximo no tempo e no espaço. Thomas de Kempis, esse monge alemão que passou a sua vida inteira dentro de um mosteiro, dando seus ensinamentos, escrevendo, formando os noviços. Santa Teresa de Ávila, essa bastante conhecida, né? Capaz de um nível de vida interior tão grande, capaz de uma desconexão com o mundo material tão grande, que dizem os seus contemporâneos que, em alguns momentos, dentro da sua capela, ela, mergulhada no seu castelo interior, na sua vida interior, em meditação estrita, disse que ela começava a meditar. De tamanha desconexão que ela tinha com o mundo material. Ela se desconectava do chão. Entrava num estado de iluminação tal que ela começava a se elevar do chão e meditar. Parecido, vocês vão dizer, com o que acontece lá com os monges sufis também, fazia uma coisa parecida. Pelo caminho dela, por um caminho bem ocidental e cristão, ela encontrou esse mesmo segredo. Muito parecido com o que uma autora do século XX, uma grande filósofa chamada Simone Weil, costumava dizer, que a mística é uma só. Há que recuperá-la nos quatro cantos do planeta. Quem mais? São João da Cruz, esse um portento, talvez o meu predileto entre todos, porque além de tudo, ainda é poeta. E o que ele expressa é através de uma poesia de uma beleza fora do comum, poesia mística de altíssimo nível, e você fica lendo aquilo, você tem a sensação de que ele pegou aqui pela sua gola e está te arrastando para cima. Você está ali tentando se agarrar a alguma coisa para não ir, e ele está te arrastando para cima. Às vezes eu me sinto como uma criança, lendo A Noite Escura da Alma. Sabe aquela criança que, quando está num brinquedo, resolve deixar acontecer o que vier? Está na montanha russa, larga tudo, estende os braços, seja o que Deus quiser. Quando a gente era criança, a gente tinha coragem de fazer isso, né? Hoje eu não tenho mais. Eu lembro de mim, na roda gigante. Vai cair tudo, vai desmoronar tudo. Aí eu levantava os braços, deixa cair. A gente perdeu um pouco esse espírito. A noite escura da alma é vertiginosa. E a sensação que a gente tem é de que ele vai faltar o nosso oxigênio tão elevado, tão arefeito ao plano para onde ele está se arrastando. Um homem frágil, pequeno, que viveu pouco, de uma mística que é capaz de contagiar pessoas séculos depois. Né? Então, esses são os nomes que eu trouxe para a gente conversar um pouco a respeito deles. Vamos ver se agora... conquistei a passada do slide. Vamos começar, então, com esse livro, O Espelho das Almas Simples e Aniquiladas, que permanecem somente na vontade e no desejo do amor. É a história de Marguerite Corret. Eles fizeram uma coisa tão delicada que vocês veem, eles fizeram um desenho minimalista na capa do livro. Tem várias línguas se levantando como se fossem folhas, são chamas de fogo. E você percebe que aquela chama central ali é ela, com o coração destacado. Ela é uma chama, ela ardeu na chama, ela morreu na fogueira. Ela também é uma chama. Só que ela ardia pelo fogo que emanava do seu coração. Mais uma que se diz que a tranquilidade dela ao ir para a fogueira impressionava as pessoas, assustava as pessoas. Uma das coisas que a gente sabe dos espetáculos mórbidos da Inquisição é que as pessoas iam lá para presenciar o sofrimento de quem tinha sido condenado. Por incrível que pareça. E aqueles que se mostravam serenos era uma coisa assustadora, porque mostravam quão grande o ser humano pode chegar a ser, tão confiante em si próprio que ele pode chegar a ser. Né? Marguerite Corret, então, é uma figura que até 1950 não sabia nem que ela existia. Ela foi descoberta por uma pesquisadora italiana que descobriu os autos da Inquisição que mandaram ela para a fogueira. Foi assim que se descobriu um pouco que a gente sabe da vida dela, porque todo mundo achava, atribuía o livro dela a outros personagens. Ninguém sabia nem que ela tinha existido. Através dos autos da Inquisição, a gente sabe um pouco que sabe dela. Ela provavelmente nasceu entre a França e a Bélgica, nesse condado que não existe mais, evidentemente, que é o condado de Renault. Ela nasce em torno de 1250 e morre em praça pública queimada em 1310 em Paris. O movimento das Beguinas, já falei para vocês, não estamos no mosteiro, mas somos pessoas, digamos, um de nós tem alguma posse, tem uma casa, cede essa casa e todos começamos a viver uma vida de mística, uma vida religiosa, como se fossem uns monges. Absoluta pobreza, absoluta abstinência, meditação, trabalho para aquela comunidade, ou seja, isso existia naquela época, depois foi muito perseguido pela igreja, depois foi novamente permitido, e até época muito recente, em alguns países da Europa, ainda existiam as chamadas beguinagens. Beguinas, as mulheres, begardes, ou begardos, os homens. E viviam dessa maneira, mas não eram pertencentes ao quadro oficial da igreja. Poderiam sair no momento que quisessem. Poderiam conservar as suas posses, mas viviam uma disciplina monástica. E parece, tudo indica, que Marguerite Poët era uma dessas. Né? Muito culta, ou seja, provavelmente a sua família tinha algum poder econômico, porque ela escreve de uma maneira magistral, muito culta, com profundo conhecimento das escrituras bíblicas, inclusive. Né? E ela escreve seu livro na década de 1290, uma ousadia, escreve em francês antigo, não latim, ele queria que as pessoas entendessem. Escrever numa língua nacional, naquela época, nacional, entre aspas, né? Não existiam os países da maneira como a gente entende hoje, mas escrever numa língua do povoado onde se vivia era uma ousadia, porque é como se os livros sagrados fossem reservados só aos cultos, aqueles que falavam latim. E ela escreve em francês antigo esse livro. E ela envia para três autoridades da época da Igreja Católica, e as três aprovam, dizem que o livro é belíssimo, só que um pouco ousado demais. Poderia levar as pessoas a acharem que poderiam dar saltos e ir direto a Deus sem passar pelas virtudes, sem passar pela vida moral, ou seja, poderia causar uma impressão falsa nas pessoas. Mas aprovam. Só que a própria Igreja, não. O seu livro é mandado para a Inquisição e ela é condenada e é queimada viva. E os seus livros são queimados em praça pública de tal maneira que se diz que quem cortasse um único exemplar poderia ter que se ver também com a Inquisição. E ainda sob uma ameaça como essa, gente, o pessoal guardou o livro. Não é incrível? A percepção que havia ali por trás do terror da Inquisição, não era qualquer um, era a Inquisição. Terror da Inquisição. E as pessoas guardaram o livro. E saíram traduzindo para outras línguas, ele foi parar do outro lado da Europa, as pessoas preservaram o livro. Como ela imaginava, quem entender vai preservar. E houve quem entendesse e preservasse. Vejam só, hoje nós temos o quê? Em 1950, com a ideia de Roberto Livro. Quantos de nós, com a nossa mentalidade atual, preservaríamos esse livro? Às vezes eu me pergunto. Complexo que só, simbólico que só, exige uma dedicação tremenda para entender. Quem do mundo atual preservaria um livro desse nessa época? Preservar um livro era copiá-lo na mão. Não tinha outra forma. Às vezes traduzi-lo na mão para outra língua. A dificuldade de fazer isso era enorme, além do risco de vida, que ele foi preservado. Houve quem mantivesse essa lamparina acesa na noite dos tempos. E é importante que ela continue brilhando, mesmo que seja à noite, como dizia São João da Cruz. Que ela continue brilhando. Então ela é condenada à fogueira, ela não aceita nem conversar com seu confessor. Ela não aceita se reivindicar de coisíssima nenhuma que o livro diz e vai muito serenamente para a fogueira e executar daí. O que tem no Espelho das Almas Simples? Uma receita para você passar por cima de tudo que é particular, anular uma personalidade separada de Deus e encontrar-se em Deus, e obter absoluta serenidade e paz daquele que age em nome do todo, portanto não pode cometer erros. Descansar nos braços do Pai, sabendo que você levou um nível de consciência tão elevado que a tua vontade é a vontade do Pai, portanto não tem como errar. Abrir mão de qualquer coisa da personalidade, desejos, futilidades, vontade de projeção do seu nome, qualquer coisa que diga respeito ao particular, qualquer coisa atingida de egoísmo, abrir mão de tudo e entregar-se para ser um emissário no mundo a serviço do mundo. E ela dizia, ela era ousada, não era brincadeira o que ela diz. Que inclusive a grande sagrada igreja deveria se dobrar diante das almas aniquiladas. Porque as almas aniquiladas não falam em nome de Deus. Elas são o próprio Deus falando no mundo. Portanto, o testemunho delas é obrigatório. E isso, evidentemente, não foi lá muito bem entendido. Mas é belíssimo o que ela fala. Todas as semanas me sento para ler 4 ou 5 páginas de Marguerite Poët para o Acrópole Play. Todas as semanas ela me ensina alguma coisa nova. Às vezes com nível de dificuldade que me coloca louco. Tudo agora ela vai me enlouquecer. Não sei. Mas ela sempre me ensina alguma coisa nova. É incrível. Né? E aqui eu trouxe para vocês um pouco. A gente fez muito recentemente uma palestra sobre Marguerite Poët. Trouxe apenas alguns pensamentos dela para a gente compartilhar. Vejam só, são frases desse livro que eu recomendo bastante para vocês. Agora, se quiserem ler O Espelho das Almas Simples, acompanhem a leitura comentada, senão é capaz de vocês desanimarem no meio do caminho. Ele não é um livro simples, ele exige um esforço fora do comum, mas é um esforço que é muito recompensado. Vejam só, aqui. Ninguém pode ver as coisas divinas enquanto se mistura e ocupa com as coisas temporais, ou seja, com as coisas que são menos que Deus. Ninguém pode entender as coisas divinas a menos que as olhe com o próprio olhar de Deus. Não significa que você vai deixar de prestar atenção às coisas do corpo. Significa que você vai vê-las pelos olhos do todo. Imaginem o seguinte, uma pessoa sábia, a maneira como ela vai tratar o seu corpo. Se ela entregasse a condução do seu corpo aos instintos, esse corpo ficaria melhor preservado ou pior? Pior. Que a sabedoria, embora esteja distante do corpo, entende melhor as necessidades do corpo do que os instintos, é evidente. Portanto, vai alimentá-lo adequadamente, de maneira saudável, vai dar aquele exercício que ele necessita, as horas de sono que ele necessita, sem excesso, não é isso? Cuidado pela sabedoria, o corpo se dá muito melhor do que cuidado pelos instintos, isso é óbvio. Se vocês imaginarem que todos os assuntos particulares do mundo, se olhados pelo espírito, se dariam muito melhor. Seriam muito mais adequadamente tratados. Todos os assuntos, o teu relacionamento particular com fulano, ciclano, beltrano. A tua incapacidade de lutar contra a tua própria cólera. A tua incapacidade de controlar os teus impulsos, os teus desejos, a tua preguiça. Tudo seria melhor administrado se olhado através dos olhos do espírito. Não significa sair do mundo, deixar de lidar com as coisas do mundo. Não, é estar aqui. Mas olhar para o mundo com olhos que vêm de fora dele. Mas parece uma loucura, né? Mas é assim que funciona. E pode ser conquistado. Estarmos no mundo olhando com olhos que não pertencem a ele. É exatamente o que ela está querendo dizer. Mas eu sou, diz essa alma, e sem dúvida sou e serei para sempre, pois o amor não tem começo, nem fim, nem limite. E eu não sou nada, exceto amor. Por isso ela diz, a alma aniquilada por amor. O que fez com que ela passasse além das fronteiras da separatividade e deixasse de ser, sei lá, 60, 70 quilos de matéria orgânica organizada de uma maneira bonitinha? O que fez com que ela seja mais do que isso? Amor, 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 um amor absoluto. Um amor que vem de uma fonte elevada que banha tudo. Um amor que olha para as coisas e as vê como potencialidade de Deus. Sabe o que é isso? Olhar para tudo, para uma pequena flor e ver ali potencialidade de Deus. Amor que olha para todas as coisas e vê o seu lado mais sublime, mais divino. É o amor que é capaz de fazer isso com os nossos olhos. Essa alma se dissolveu por amor. Por amor ao absoluto e a presença do absoluto em tudo. Ela é aquela que reconhece. E como os seres não veem, nós temos dificuldade de ver o divino em nós, não é isso? Uma alma que enxerga, ela nos mostra o divino em nós. Ela nos mostra o nosso futuro, que a gente ainda não vê, ela já vê. Ela nos ajuda a ver. Através dos olhos dela, enxergamos melhor a nós mesmos do que através dos nossos próprios olhos. Portanto, elas são fundamentais no mundo. Elas transcendem uma visão que vem do egoísmo, da separatividade. Elas vão além. Existe um livro que inúmeras vezes já falei dele, gosto muito, que é um livro de Helena Blavatsky, que é A Voz do Silêncio, onde ela fala de uma obra tibetana, que é o livro dos Preceitos de Ouro. E nesse livro dos Preceitos de Ouro existe uma máxima, que é o máximo, para combinar. Que ela diz o seguinte, que todos os problemas do mundo, todos, gente, vêm da heresia da separatividade. O que é a heresia da separatividade? Esse nome tão bonitinho, tão chique. Egoísmo. Egoísmo mesmo, daqueles dos mais entranhados. Imagina todos os problemas do mundo. Eu já fiz esse teste, desafio vocês. Já fiz esse desafio em várias palestras, ninguém nunca me veio com nenhuma contestação. Pega um problema qualquer, problema econômico, problema político do país, problema da guerra no mundo, problema individual meu, que não me entendo com fulano, ciclano, beltrano, problema das minhas limitações econômicas que não consigo administrar minha vida. Qualquer problema. Pega esse problema e sai arrancando as máscaras dele. A última é o egoísmo. O egoísmo está escondido por trás de todos os conflitos que se estabelecem no mundo manifestado. É isso que essa tradição tibetana diz. Portanto, você quer acabar com os problemas? Lute contra o egoísmo, porque é ele mesmo. Não pense que tem outro. É ele. Lutar contra a separatividade é lutar contra o egoísmo. E reconhecer a unidade entre nós, entre a natureza como um todo e a natureza humana. Né? Entre toda a vida, fazer um pacto com a vida. Agora eu sou um colaborador teu, rapaz. Senta aqui, vida. Eu sou um colaborador teu. Daqui para sempre. Conte comigo entre os teus aliados. Isso é superar as fronteiras ilusórias. Vocês não ficam pensando, quando olham um mapa mundi? Hoje mesmo olhava um, todo riscadinho com aquelas linhas. Fiquei pensando, gente, às vezes quando a gente é criança, a gente tem a impressão que se for naquele país e chegar naquele lugar, vai ver a linha. Não tem linha. Isso é uma ilusão, a separatividade é uma ilusão. Tudo é terra, tudo é ar, tudo é planta, tudo é fogo, tudo é vento, tudo é água. Tudo é um único planeta. As mesmas separatividades que a gente pensa que nos iludem, que nos separam aqui, ali, acolá, sou dessa religião, sou dessa raça, sou desse sexo. É a mesma coisa. Não existe essa linhazinha, isso é uma ilusão. Lembrem de Leonardo da Vinci, que quando pinta a Mona Lisa, ele chega à conclusão que linha não existe. Aí ele pinta uma figura que não tem nenhuma linha. Olha lá na Mona Lisa, não tem. É a chamada técnica do esfumato. As coisas vão se diluindo e se transformando umas nas outras. Não tem linha separando coisa nenhuma. Ou seja, a separatividade é uma ilusão que a gente colocou na nossa mente e vive com ela. E a ilusão bloqueia a nossa visão. Uma vez eu li um texto que eu não tenho a mínima ideia se ele é sério ou não, portanto coloco sob júdice. Né? De qualquer maneira, eu coloquei, achei a história interessante. E diz que quando as caravelas chegaram na América, imagine, caravelas para os indígenas que estavam aqui. Que diabos é esse negócio? Diz que era tão fora das expectativas deles que eles olhavam e não conseguiam enxergar. Porque não esperavam nada parecido com aquilo, não conseguiam enxergar. A mente deles não admitia uma coisa tão bizarra. Portanto, eles não conseguiam ver. E aí chamaram um xamã, que estavam desconfiados que alguma coisa estranha estava acontecendo, pela ondulação das águas, alguma coisa estranha está acontecendo ali. E o xamã diz que se sentou e ficou ali sentado várias horas, olhando para o mar, preparando-se para quebrar seus esquemas mentais e ver. Depois de várias horas quebrando seus esquemas mentais, ele viu os caravelas e avisou que ali vinha alguma coisa estranha. Pode ser que seja só uma historinha para animar a criança, pode ser que não tenha sentido, mas como princípio é interessante, né? Vocês não imaginam que tem um bando de coisa que a gente poderia ver nesse momento e que talvez não esteja vendo por causa dessas linhazinhas que a gente acredita nelas? Parem para pensar, em algum momento nessa vida vai acontecer um encontro como esse de novo? Com essas pessoas que estão aqui, falando desse assunto, em algum momento a gente volta a se encontrar nesse ponto que nós nos encontramos agora? Nunca mais, isso aqui é ímpar e irrepetível. Nesse momento, de uma certa maneira, nós somos um. Eu estou nas expectativas de vocês, eu estou nos sonhos de vocês, eu estou nessa ânsia por ver alguma coisa que os leve a saírem daqui melhores. Eu estou em todas essas coisas. Sinto elas em mim. E vocês devem sentir também a minha vontade de passar para vocês a boa nova, não sei o quê. Transpira. Uhum. Cada um de vocês deve me sentir. Esse momento ímpar, esse grupo aqui, talvez nunca mais se encontre nessa conformação, dessa maneira, exatamente com essas pessoas. Nesse momento somos um. Se a gente quebrasse as nossas barreiras mentais, veria coisas maravilhosas na natureza. Venceria, por exemplo, a heresia da separatividade. O egoísmo, que é o seu grande operador. Essa alma, diz amor, tem a memória, o intelecto e a vontade completamente no abismo do ser humano. Isto é, em Deus. E tal estado lhe dá o ser, sem que ela saiba, nem sinta, nem queira qualquer outro estado, exceto somente o disposto por Deus. Essa alma enlangueceu de amor. Ela não quer outra coisa que não servir ao divino. Ela se diluiu em amor ao sagrado. De tal maneira que a sua grande realização, a sua grande essência é servir ao sagrado. E isso existe como possibilidade para qualquer alma humana. Dissolver-se no amor ágape, no amor absoluto. De tal maneira que não quer outra coisa que não servir como emissário, como um pontífice, para que a vontade desse ser se faça no mundo. E aí é absoluta paz, como os indianos costumam dizer, o Dharma, é dormir nos braços do Dharma, o braço de Deus estendido sobre o cosmos. Aconteça o que acontecer, você está serena, porque você sabe que a atuação foi a mais apropriada e a mais perfeita que poderia acontecer. Porque não foi você que decidiu. Foi algo maior do que você que decidiu através de você. Te deu a honra de te usar como emissário. E isso é a alma aniquilada. E é incrível, porque cá entre nós, não espalhe, deixa eu dizer para vocês, em vários momentos do livro a gente percebe perfeitamente que Marguerite Porrete era uma dessas. Ela não está falando de uma coisa que ela ouviu falar, ela está falando do que ela vivia, da experiência dela. Por isso tão serena diante de uma fogueira. Ela estava vivendo isso, meus caros, pasmem. Houve seres humanos que viveram e que vivem. Isso é passível de ser alcançado. Descrito em primeira pessoa por alguém que estava lá, que era uma alma aniquilada. Isso é um impacto muito forte. Quando eu falo sobre os gestos de ouro de Pitágoras, que ele dá um monte de instruções sobre como o homem vencer as dificuldades da vida, lá pelas tantas, eu me recordo, a primeira vez que eu li os gestos de ouro de Pitágoras, lá pelas tantas ele para e diz, eu juro, em nome daquele que criou o quaternário sagrado. Seja meu cara, faz isso aí que vai dar certo. Eu juro, pelo amor de Deus, Pitágoras juramentando um negócio é pesado, né? Você tem algo ali de uma concretude, de uma realidade fora do comum. E aqui também, Maritualmente, dizendo, vai que dá, eu fui, eu estou, né? Eu fiz, dá para fazer assim, eu fiz. E ela honra isso até os seus últimos momentos. Essa alma tem paz em todos os lugares, pois leva a paz sempre consigo. E por causa dessa paz, todos os lugares lhe são convenientes, bem como todas as coisas. Assim, essa alma senta-se sem se mover no trono da paz, no livro da vida, sob o testemunho da boa consciência e da liberdade da caridade perfeita. Tudo o que ela faz é puro amor, é o que ela chama de caridade perfeita. Ela tem o que dar, ela tem realidade. Portanto, ninguém é mais caridoso do que uma alma liberta. Porque quem vive nas ilusões, por muito que seja generoso, dá ilusão, dá o que tem. Quem vive na absoluta liberdade, dá a liberdade. Esse é o grande generoso, esse é o grande caridoso. É o único que tem algo de real para distribuir pelos demais. Continuando, então, essa é a nossa Marguerite Porret. Mas Descartes, que foi um dos que eu falei mais recentemente, aqui mesmo na Asa Sul, para alguns de vocês que sempre estavam aqui. Mas Descartes é muito próximo de Marguerite Porret e na história. Inclusive, há quem diga que ele conhecia a obra dela e que admirava ela. Não podia dizer isso de jeito nenhum, porque era fogueira na seta. E ele já foi condenado pela Inquisição sem mostrar nenhuma preferência por Marguerite Porret. Mas Descartes foi um grande mestre que obteve um status tremendo na Idade Média. Era um grande estudioso. Dedicou toda a sua vida aos estudos e à prática dos seus ensinamentos. Ele chegou ao ponto de, na época já era um grande prestígio para um mestre que vivia no interior da Alemanha, ser duas vezes chamado à Universidade de Paris para ministrar aulas. Isso era um prestígio tremendo. Ele tinha um nome muito reconhecido. Mas lá, pelas tantas, o arcebispo de Colônia, da cidade de Colônia, na Alemanha, onde ele vivia, cismou que as obras dele eram heréticas. E só do ponto de vista medieval, é capaz de serem mesmo. Né? Porque às vezes ele surpreende a gente até hoje. Às vezes ele nos choca. Nossa, que ousadia. É um soco no estômago, às vezes, o pensamento dele. O homem do século XXI. Por isso que eu acho que se ele viesse hoje, a gente o queimaria de novo. Não mais em praça pública com fogo, mas a gente tem uma maneira sutil de queimar, né? Vocês não acham que cancelamento é uma inquisição digital? Obviamente, a mesma situação, a gente só requintou os meios, mas queima do mesmo jeito. Inviabiliza a vida da pessoa, que às vezes leva à morte, quando ela não pensa igual a todo mundo. Portanto, requintamos os meios, os fins continuam bem parecidos. Então, ele nasce em 1260, morre em Colônia. Ele morre antes do laudo da Inquisição sair. Portanto, ele não foi queimado pela Inquisição. Porque ele morre de causas naturais, entre aspas. Ninguém sabe direito que causas naturais foram essas. Mas vamos deixar isso para lá, né? Que está um pouco passado do tempo para a gente investigar isso. Ele morre de causas naturais antes que saísse o laudo do seu julgamento, que foi o laudo negativo, ele foi condenado. Aí, durante muito tempo, ninguém nem estudava Mestre Descartes. Caiu de status tremendamente. A obra dele não valia nada. Esse foi um herege. Até que lá, pelas tantas, muito proximamente, coisa de um século para cá, dentro da igreja houve um movimento de reivindicar a imagem dele e o pensamento dele. E hoje já se considera que o que Mestre Descartes fez, inclusive porque ele dizia, se eu fiz alguma coisa, se falei alguma coisa que é contra as tradições do cristianismo, eu me reivindico. Eu me retrato, porque eu não quero contrariar a verdade. Minha intenção foi servir a verdade. Portanto, essa disposição dele, que se fosse necessário, se retrataria, fez com que tudo fosse revisto e se voltasse a falar sobre o pensamento dele, que é genial. É muito interessante. Aqui trouxe um pouquinho, então, dessa sede de Deus de Mestre Descartes para a gente. Mudei-me, portanto, em Deus, e ele me fez um cônsigo, mais uma vez, né? E assim, pelo Deus vivo, não há distinção entre nós. Algumas pessoas imaginam que vão ver Deus, que verão como se ele estivesse além e elas aqui. Mas não é assim. Deus e eu somos um. Conhecendo Deus, tomo-o para mim. Amando a Deus, penetro. Ou seja, o conhecimento de Deus você faz pelo conhecimento de si próprio como parte dele. Ao conhecer profundamente a si próprio, você encontra o seu lugar dentro de Deus. Conhecer a si próprio, lembrem do templo de Delfos, na Grécia, Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. O que, que significava isso mesmo? Vocês que é mais ou menos a mesma coisa sendo dita dentro de um outro contexto teológico, dentro de um outro momento? Se você conhece a si próprio, conhece uma célula de Deus. Para entender que você é uma célula de Deus, você tem que ser una com Deus, tem que ser parte dele conscientemente. Em verdade, um homem que se tenha despojado inteiramente do que é seu, estará de tal modo envolvido por Deus que nenhuma criatura o conseguirá tocar sem tocar primeiro em Deus. E aquilo que chegar até ele deverá primeiro passar por Deus. Imagine que coisa incrível. Tão em paz, porque é um servidor de uma vontade maior do que ele, que ainda que esteja numa fogueira, está impassível. Vocês não estão queimando a mim, estão queimando a Deus. Portanto, o problema de vocês, eu estou em paz. Você não toca nele sem passar por Deus primeiro. E tem uma segurança tão grande disso que o que eu atemorizaria? O que eu afligiria? Ele está acima de toda particularidade. E o homem comum não toca outra coisa que não a particularidade. Você se identifica com alguma coisinha, vão te pegar. Por ali vão te pegar. Eu me identifico com o todo. Como vão me pegar? Tenho que pegar Deus primeiro. Isso é um pouco difícil. Tomara que peguem, mas é meio difícil. Não é isso? Tá? Então, você se sente no invólucro de absoluta paz. E diz que a parte só está aí. Essa semana, a Marguerite Porrete me surpreendeu com essa leitura que fiz dela nessa semana, na própria Play, dizendo, olha, se você não tiver com a consciência do Espírito, não existe cortesia não, viu? Desiste. Cortesia, se você não age segundo Deus, é um jogo de interesses. Eu parei para pensar, não é que é mesmo? A gente considera dentro da sociedade a pessoa que puxa a cadeira para o outro vai ver tem algum interesse naquele outro, porque tem poder, porque é uma pessoa atraente. Você não tem nenhum interesse, faz por pura bondade. É um ser de um nível de mística muito elevado. Você percebe que só um nível de mística permitiria a pessoa ser verdadeiramente cortês, porque senão está te bajulando com algum interesse? E a cortesia morre? Eu achei isso incrível, isso foi um aprendizado dessa semana, a Marguerite Porrete, ela me ensinou isso. Ou seja, aqui é a mesma coisa. Você entra num estado tal de paz que ninguém chega a te tocar, se não passar por Deus primeiro. E ela se sentia assim, e ele se sentia assim, e esses místicos todos se sentiam assim. O olho com o qual vejo Deus é o mesmo olho com o qual ele me vê. Meu olho e o olho de Deus são um só olho, uma só visão, um só conhecer e um só amar. Portanto, quando você olha para as coisas e pensa, eu quero, como objetivo da minha vida, o máximo de bem para todo mundo, o teu olho se expandiu. Isso não é simplesmente mais esse seu olho físico que está olhando. Isso é um teto de possibilidades que você, por momentos, atingiu. Tenta reter. Tenta segurar esse estado de possibilidades, esse teto de possibilidades. Como se atribui em um filme que foi feito sobre a vida de Leonardo da Vinci, ele diz algo muito interessante. Se você voou um dia, andará pela terra com os olhos postados no céu, desejando para lá voltar. Eu acho essa colocação tão simples e tão interessante. Um momento eu olhei e, de fato, não tinha ninguém olhando, eu não estava falando para inglês, porque se você está falando isso num discurso, deve ter toneladas de vaidade, né? Mas você falando sozinho para si mesmo, para a sua consciência, de tal maneira que ninguém te ouça, isso cala profundamente em você com caráter de verdade. Eu quero ver meu bem para todo mundo. Esse olho já não é o teu, pequeno. Está vendo pelo olho de Deus. Tenta segurar essa possibilidade. Tenta voltar para ela. Isso é o teu verdadeiro e legítimo eu. Terminando o mestre Eckhart, vamos a Tomás de Kempis. Kempis já teve uma vida um pouco mais pacata. Desde muito jovem, ele entra para um mosteiro, que é esse mosteiro dos irmãos da vida comum, por influência do seu irmão, de 1379 até 1471, que é uma vida um bocado longeva. Vamos e venhamos, né? Isso aí é o quê? 92 anos? 91. Bastante longeva. Né? Então, ele vive toda a sua vida aí fazendo o quê? Nasce em Kempen, morre em Zoe, o Kempis dele vem disso, de Kempis ou Kempen, a cidade onde ele nasceu, morre em Zwolle, Holanda, muda-se em 1392, quando ele entra na casa dos irmãos da vida comum, 1413 é ordenado sacerdote e vive mais de 70 anos nesse mosteiro, dedicado à oração, à cópia de manuscritos e à descrição, à orientação e direção dos noviços. Vida inteira dedicada a uma obra de despertar os noviços. A obra mais conhecida dele, que nós temos contato, é a Imitação de Cristo, que está ali. E a Imitação de Cristo não é brincadeira, ele realmente coloca o ser humano como sendo capaz de imitar os atributos divinos. Sabe por quê? Porque você os tem. Só uma questão de tirar do não uso e trazer para o uso. Só uma questão de descobrir que grande parte de você está adormecida. Por isso que às vezes a gente coloca nas nossas páginas da internet, né? Acordar é pouco, desperte, que é muito mais. Grande parte nossa permanece adormecida. Se ela desperta, temos os atributos de um ser como Cristo, temos os atributos de qualquer ser grandioso. E a imitação de Cristo começa pela imitação dos seus atributos, sabendo que não vai ser uma mera imitação. Eu agir como ele, daqui a pouco eu descubro que eu sou assim mesmo. Vocês nunca tiveram essa sensação de fazer algo muito bom? E quando você para de fazer aquilo, você diz, nossa, eu enganei as pessoas, usei uma máscara. Mas pelas tantas você percebe que a máscara você usa quando não está fazendo aquilo. E não quando está fazendo. Nunca tiveram essa sensação? Me recordo de mim mesma, muito garota, 24 anos, começando a dar aula em Nova Acrópole. Eu entrava em sala de aula e aquilo para mim sempre foi um êxtase, uma coisa maravilhosa, arrebatadora. Eu pensava, nossa, que hipócrita que eu sou, né? Porque eu não sou tão entusiasta assim na minha vida comum. Eu sou só aqui dentro enganando as pessoas. Mas pelas tantas, bota 33 anos em cima disso, dá para observar bem, né? Lá pelas tantas, eu comecei a descobrir que a máscara eu usava era do lado de fora da sala. Aquilo que eu era lá dentro não é o que eu era mesmo. Era a expressão mais legítima, porque eu tirava a máscara. A máscara da inércia, a máscara do que todo mundo conhece, a máscara do que todo mundo acha que você é, a máscara do que as pessoas esperam de você. Eu tirava a máscara, lá dentro era eu. A máscara eu não colocava para entrar na sala, a máscara eu tirava para colocar na sala. E estava pendurada lá na porta para eu vestir de novo, para voltar à vida comum. Onde eu tinha que ser uma pessoa comum, porque era isso que esperavam de mim. E isso é descobrir a si próprio. E se deslumbrar com o que você descobre. As coisas maravilhosas que estão adormecidas dentro de nós. Continuando, vamos então para as frases dele. Né? Duas coisas projetam o homem acima das coisas mundanas. A simplicidade e a pureza. A primeira busca Deus, a segunda o encontra e nele se rejubila. Ou seja, a simplicidade busca Deus, reduz as coisas ao real e busca aquilo que é o grande real, que é Deus. Uma pessoa simples não é aquela que se despoja das coisas complicadas. Não. Uma pessoa simples é aquela que reconhece que as coisas complicadas não existem. São uma ilusão de ótica. E ela não tem tempo nem espaço para ficar guardando ilusões para a vida fora. Ela se despoja daquilo que não é. Ela tem discernimento suficiente para saber o que é real e o que não é. Já deve ter ouvido falar de Sócrates, o grande filósofo grego, que desaforado que só ele, ia para o mercado público. As pessoas viam ele lá, não tinha dinheiro para comprar nada, nem entendia o que ele estava fazendo ali. Chegavam e perguntavam para ele, Sócrates, o que você está fazendo aqui no mercado? Ah, eu vim aqui para olhar a quantidade de coisas que eu não preciso. Uma pessoa simples é isso, ela não se despojou porque, oh, eu sou simples, adoraria ter um casaco desse jeito, mas como eu sou simples, não, isso não é um despojado, isso é hipócrita. Eu não necessito em absoluto disso. As minhas necessidades estão muito dignamente preenchidas. Isso é excesso, isso é ilusão. Isso é competitividade, isso é para mostrar que o meu casaco é mais novo do que o do vizinho. Eu não estou com tanto frio assim que demanda um casaco desse tipo. Portanto, não há necessidade por trás disso. Há vontade de ocupar uma máscara social que impressiona os outros. A pessoa simples encontra o que é real dentro dela no meio daquilo que é ilusório. Quem é que lembra qual é a palavra que tem como etimologia escolher dentre? Alguém lembra? Inteligência. Você anda assistindo muita palestrinha, não é isso? Inteligência vem de intelégio, de escolher dentre. Dentre as coisas que te dizem que são verdadeiras, aquilo que realmente é. Uma pessoa inteligente é simples. Ela discerne o que é real, o que vale a pena ter. E o que não vale a pena, porque é uma mera ilusão. A energia fantástica da nossa vida é gasta para acumular ilusões. Depois estamos prisioneiros, porque não queremos abrir mão delas e elas necessariamente se vão. Aí vem todo o drama do mundo, todo o sofrimento, por perder aquilo que nunca foi teu. Por perder aquilo que nunca te pertenceu, porque nem sequer existe. Portanto, duas coisas projetam o homem acima das coisas mundanas, a simplicidade e a pureza. Pureza no sentido de abrir mão de tudo que é particular, separado, egoísta, deixar que a vontade pura de Deus se faça através de mim. Eu sou puro não porque eu não me poluí no mundo, mas porque eu fui capaz de abrir mão de tudo aquilo que não era real. Portanto, fiquei um canal desobstruído. Através da maturidade, da visão de mim mesmo, abri mão de tudo que não era real. Me tornei um canal, através da qual a luz passa e lança a luz no mundo. Se eu estou obstruído, a luz bate em mim e gera sombra no mundo. E o puro é aquele que serve, é um canal, é um pontífice. Ó Deus de verdade, fazei-me um convosco na eterna caridade. Enfastia-me, muita vez, ler e ouvir tantas coisas, pois em vós acho tudo quanto quero e desejo. Calem-se todos os doutores, emudeçam todas as criaturas em vossa presença, falai-me vós só. Seja, lembra um pouco a passagem de um filósofo grego, que foi Diógenes de Sinope, que perguntava para ele por que ele não lia. Ele era um grande sábio. Ele disse, os livros servem para aqueles que ignoram e querem saber. Para um sábio, a natureza é um livro aberto. Eles leem diretamente na natureza. Então é mais ou menos essa pessoa. Quero ler diretamente Deus em tudo. Não quero gente para vir me fazer discurso sobre Deus. Não quero intermediários. Para que eu quero intermediários se eu posso estar com você? É como amar profundamente alguém e preferir não estar com essa pessoa, mas pegar alguém e ficar mandando um recado. Não é isso? Agora vejam que isso é delicado de ser dito, porque havia toda uma instituição montada em cima disso, de mandar recados para lá e para cá de Deus. Ele fala do contato necessariamente pessoal, do contato necessariamente direto, o contato com Deus sem intermediários, sentindo Deus como uma parte de você mesmo e você como uma parte dele. Um ser só, que se reencontra em apertado abraço. Aquele que avalia as coisas pelo que elas são e não pelo juízo e conceito dos outros, esse é o verdadeiro sábio, ensinado mais por Deus do que pelos homens. Verdadeiro sábio, ele é tão puro que ele tem discernimento, ele vê as coisas como são. Portanto, ele não examina as coisas por aquilo que os outros dizem. Que coisa atual, né? Por que eu penso tal coisa? Porque todo mundo disse. Eu aposto com vocês, se você pega uma pessoa e ela tem uma opinião, e você joga ela no meio de várias pessoas que pensam diferente, depois que o quinto disser para ele que aquilo que ele pensa é uma besteira, ele já está mudando de ideia. Talvez não chegue nem ao quinto. Porque é tudo muito superficial, a gente não tem raiz na nossa visão. Então qualquer um toma. Ainda que a gente tenha feito uma reflexãozinha, tem uma certa base, mas como não tem a profundidade suficiente, qualquer um toma as coisas que a gente vê. E daqui a pouco a gente está massificado, pensando como todo mundo. E damos títulos bonitos a isso, né? Ah, porque a democracia é assim. Como assim? A democracia não é a liberdade de cada um para ser aquilo que é? Como é que a democracia virou a obrigação de todo mundo pensar igual, em bandos? Como é que aconteceu essa transformação na história? Quem me explica? Eu perdi um capítulo dessa novela. E é importante. Não é isso? Como virou democracia todo mundo ter que pensar igual, porque senão é linchado e cancelado? É evidente que tem alguma coisa estranha no meio dessa história. O que ele está tratando aqui é já no tempo dele, disso. O verdadeiro sábio é ensinado por Deus. E ele declara o que ele vê. Mas se os outros quiserem segui-lo, bem, senão ele continua sozinho. Mas ele não vai abrir mão daquilo que ele vê através dos olhos de Deus. E aí ele se dirige ao próprio Deus. Vejam que coisa bonita. Dulcíssimo amado meu, emudeçam diante de vós o céu e a terra com todos os seus ornatos, porque tudo o que tem de brilho e beleza é dom de vossa liberalidade e não chega a igualar a glória de vosso nome, cuja sabedoria não tem medida. Entendam isso, se olha, ainda há pouco vimos uma palestra linda sobre pintura de um grande pintor, né, William Bouguereau. E vimos que um artista, às vezes, olha e vê luz, vê beleza em coisas que a gente passa batido. Imagine que tudo que você vê de luz e de beleza é um pouco de Deus que passou pelo meio das trevas da ignorância. Imagine que a gente imaginasse que o mundo foi coberto por um lençol. E do outro lado estão os deuses, e a gente está aqui. Do outro lado, os seres divinos, seja lá quem for que você acredite, estão lá. E você aqui. Só que esse lençol está cheio de furos. Então, de vez em quando, o brilho desses seres divinos se reflete em alguma coisa aqui embaixo. Você diz, olha, ali está brilhando, ali também, ali também. Esse brilho ocasional que você vê nas coisas é um reflexo do divino nelas. Se não houvesse, o mundo seria absoluta escuridão. Quando a gente começa a buscar ver a beleza em tudo, a gente está catando pedaços de Deus para montar um quebra-cabeça. Não é interessante? Não é bonito? Eu vou sair procurando beleza em tudo. O que eu estou fazendo? Catando os pedaços de Deus que estão espalhados por aí, para montar o meu quebra-cabeça. É assim que funciona. Se não fosse esse espaço exíguo que a gente deixa para que Deus brilhe no mundo, só haveria escuridão, não haveria nenhuma beleza. Nada seria belo. Os flashes de beleza que a gente vê são pontos onde a luz divina chegou ao mundo. Portanto, um colecionador de beleza é um colecionador de pedaços de Deus. Continuando agora, Teresa de Ávila. Teresa, tão bem conhecida, né? Tão, há tantos devotos dessa figura, que é uma figura realmente muito especial. Ela nasce em Ávila, Espanha, 1515, e morre também na Espanha, Alba de Tormes, 1582. Ela morre de causas naturais, embora muito cá entre nós, ela não tenha deixado de ter os seus ligeiros imbróglios com a Inquisição. Né? Parece que era moda nessa época. Se você era muito místico, tinha que ter algum relacionamento com a Inquisição no seu currículo. Porque senão, seu currículo passava para a posteridade meio menor do que poderia. Ela não chegou a ser, digamos assim, ela chegou a ser condenada ao claustro. Né? Mas não chegou a uma fogueira, mas passou por momentos muito difíceis. São João da Cruz, que vem depois, foi pior do que ela. Mas ela passou por momentos muito difíceis. Então ela nasce ali, ela era neta de um judeu condenado para a Inquisição, por voltar a ser judeu, depois da sua conversão forçada. Seu pai compra um título de cavaleiro para limpar o nome da família. E ela, em determinado momento, ela tem uma doença bastante grave, que ela tem 3 anos, provavelmente se diz que vai ter sido malária, 3 anos acometida de uma doença grave e severa. E é nesse momento que ela, adolescente, muito jovem, começa a se virar para dentro de si própria num estado de oração mental contínua. Começa a descobrir as maravilhas da vida interior, do estado de concentração na visão de Deus. Ela começa a ir e nunca mais para com isso. Daí ela começa a ter os seus êxtases místicos e ela se cura assim. Depois de 3 anos com essa doença, ela se cura num estado já de mística muito elevado. E aí ela toma sua ordem no convento carmelita em 1535. Só que a questão de Teresa de Ávila era a vida interior. Não é à toa que seu livro mais famoso é Morada Interior ou Castelo. Ou seja, virar para dentro e encontrar essa via de diálogo com Deus. Mergulhar no próprio coração e ouvir a voz dele. Ela queria isso e o resto tudo era perda de tempo. Ela nivelava os níveis de profundidade da tua vida interior para você saber em que ponto estava. Isso era a questão para ela. E o convento das Carmelitas, convencional naquela época, segundo ela, já estava muito deteriorado. Recebia muitas visitas. Ficava muita gente no parlatório conversando banalidades com as irmãs por muito tempo. Ela achava que aquilo era uma tremenda perda de tempo para uma ordem religiosa, porque não faziam o que tinham que fazer. Banalizavam, ficavam superficiais. E lá pelas tantas, ela resolveu criar uma nova ordem das carmelitas, reformada, que é chamada Ordem das Carmelitas Descalças. Ela não permitia nem que usassem calçado, era uma sandália muito tosca. E vivia em absoluta pobreza, longos períodos de silêncio, longos períodos de reflexão, que ela cria essa ordem. Só que essa ordem, a princípio, ficou dentro da ordem dos carmelitas que não gostavam dela. Evidente, uma coisa dessas é uma crítica e tanto, né? Separaram da gente porque são mais puras, olha, pera lá. Evidente que isso é uma crítica aceita de maneira muito dura. E eles nunca se convenceram muito desse trabalho dela. E ela, num determinado momento, ela encontra São João da Cruz, porque até então só havia... Ela cria vários conventos pequenos, quantidade de 18 a 20 irmãs, vai criando conventos das carmelitas descalças para todo canto, mas não havia homens. E um dia ela conhece o jovem João da Cruz e o convence a abrir uma ordem masculina. E ele abre. E começa então a ver a ordem masculina dos carmelitas descalços, a partir da influência dela. Ela era tão humilde que na época os religiosos de sexo masculino tinham muito mais prestígio. E esse jovenzinho, bem mais jovem do que ela, que ela havia influenciado para fundar um convento dos carmelitas descalços, se torna um confessor dela. Porque era um homem e era uma mulher. Ele se torna um orientador espiritual dela e ela aceita de bom grado, vaidade zero. Vontade de ter alguma honra, zero. Ela se torna uma espécie de uma discípula que fazia suas confissões e era orientada por ele. Muito mais jovem e que tinha entrado no movimento através dela. Como já falei para vocês, a mística dela era uma coisa tremenda. Tem um sonho dela que é pintado por uma obra de Bernini, muito bonita, que é um anjo jogando flechas e o coração dela pegando fogo. Ela disse que sentiu isso. Um anjo que lhe atirava flechas e o coração dela se incendiava. Lembram ainda há pouco do coração em chamas de Marguerite Corret? Esse chamado poderoso da vida interior, que destrói qualquer coisa que venha de fora e transmuta em luz. E ela tem esse sonho, conta esse sonho foi pintado depois. Ela foi retratada por Bernini, um sonho belíssimo. E ela era assim, que entrava em estado de mística tão profunda que chegava mesmo a perder o contato com as leis da matéria, ponto de chegar a levitar. E ela toma ordem, então, em 1535, funda o Carmelo Reformado em 1562, em 1576, aí o antigo Carmelo, Carmelo não reformado, impôs a ela uma regra de silêncio. Ela tinha que se recolher em um dos mosteiros dela, em um dos conventos, e ficar calada lá sem falar com ninguém. Parar de espalhar os conventos pelos quatro cantos. E ela faz isso, de 1576 até 1579. Até de tantas cartas que ela escreve para o rei, de tantas pessoas que interferem a favor dela, acaba sendo liberada para que ela continue a sua missão. Quando ela morre, morre lá em 1582, já estava andando para lá e para cá, para o mundo, porque eles andavam, não era brincadeira. João da Cruz, o que ele andava, não era brincadeira. Teresa de Ávila, já idosa, andava e fundando mais ordens, orientando as que já havia. Ela termina a sua vida assim, em pleno ofício, fazendo aquilo que lhe correspondia. Um pouquinho das ideias dela, para a gente ver qual recado que ela deixou para a gente, sempre dentro da mesma lógica de buscar a unidade, transcender a separatividade, encontrar Deus em nós. Sempre a mesma tônica. Pensar que havemos de entrar no céu e não entrar em nós, conhecendo-nos e considerando nossa miséria e o que devemos a Deus e pedindo-lhe muitas vezes misericórdia, é desatino. Se você não entrar em você e não descobrir aquilo que não é Deus e pedir a Ele para você se livrar disso, para estar cada vez mais uno com Ele, você acha que você vai se aproximar de Deus como? Virado totalmente para fora? Fazendo o que do lado de fora? Se do lado de fora só existem ilusões? Então a coisa real que você pode encontrar é dentro de você, uma alma pura, devotada, que é parte do próprio Deus, é uma célula de Deus. Sem vida interior, você vai chegar a Deus como, meu cara? Isso é muito desconcertante, gente. Sobretudo numa época onde as práticas religiosas andavam muito relaxadas, isso é muito forte. Surpreende-me que ela não tenha tido uma inimizade um pouco maior ainda com a Inquisição, que é uma declaração forte. Sem vida interior, não se chega a lugar nenhum. Só quero que estejais advertidas que, para aproveitar muito neste caminho e subir as moradas que desejamos, não está a coisa em pensar muito, senão em amar muito. Vejam que lindo isso. E assim, o que mais vos despertar ao amor, isso deveis fazer. Talvez não saibamos o que é amar, e não me espantarei muito, porque não está no maior gosto, mas sim na maior determinação de desejar contentar a Deus em tudo. Ou seja, eu vou agir só para aquilo que amo, vou buscar aquilo que amo, vou buscar o que eu gosto. As coisas que me agradam, as coisas que são parentes minhas, fisicamente falando, as coisas que são minhas. Não é isso? Não é isso que é amar. Amar é voltar o seu coração para aquilo que serve a Deus, que serve ao bem, à justiça, à fraternidade, aos seus atributos. Voltar o seu coração para isso e percebendo a necessidade que as coisas têm, amá-las imediatamente. É assim, mais do que pensando, que o homem percebe Deus. Exercendo sem meias medidas os seus atributos para a vida fora. Ele ama imensamente, eu vou amar pelo menos bem maior do que eu amava antes. Para onde o meu coração apontar, sem egoísmos e sem desejos pessoais, e eu perceber que ali existe necessidade de amor, eu vou preenchê-lo com amor. E vou preenchê-lo a mãos cheias. Né? Onde encontrares um vácuo, preenche de amor. Né? Isso é uma parte de um poema muito conhecido de um poeta chamado Amado Nervo. Onde encontrares um vazio preenchido de amor? E ela vai dizer, é por aí, não pense que é vocês pensando e divagando e cogitando, mas procurando onde o meu amor pode se derramar e essa escolha não seja feita pelo meu egoísmo, mas pelas minhas virtudes. Onde se necessita do bem, onde se necessita da fraternidade, onde se necessita da justiça, é aí que eu vou derramar generosamente o meu amor sem meias medidas, sem nenhuma economia, sem nenhum tipo de redução. E é aí que eu vou encontrar cada vez mais a proximidade de Deus. Amando sem medida, mas segundo o amor que lhe é próprio. Pois parece que, assim que se começa a produzir aquela água celestial desse manancial que digo, do profundo de nós mesmos, parece que se vai dilatando e alargando todo o nosso interior e produzindo uns bens que não se podem dizer, nem mesmo a alma sabe entender o que é aquilo que ali se dá. Sente uma fragrância interior, digamos agora, como se vinda daquela profundidade. Já disse que existem dois tanques, cada um deles que jorra água em nós, que é o tanque do pensamento e do entendimento. O pensamento é um jogo de palavras a partir dos estímulos que o meio manda. O entendimento é esse jorrar que vem de dentro, de uma profunda reflexão acerca da natureza de Deus e de nós mesmos. E esse entendimento a gente não deve jamais fechar a torneira, já que ele derrame, que ele se espalhe sobre a vida. Vejam bem o que ela diz, quanto mais você o exerce, mais se alarga essa possibilidade. Hoje eu fui capaz de sentir uma profunda fraternidade. Certamente amanhã será capaz de mais. Procure e você vai encontrar essa capacidade cada vez mais alargada, como se fosse uma torneira que vai se abrindo à medida que você a usa. Abrindo a torneira do entendimento, que é a visão do mundo através dos olhos de Deus. A vida interior purificada de qualquer egoísmo. Vim tirar-te de ti mesmo e levar-te ao coração. Vim mostrar a beleza que nunca soubeste que tinhas e te levar como uma oração ao céu. Imaginem por um minuto esse convite. Imagine, alguém chegou diante de você, alguém longínquo, que viveu há séculos, mas de qualquer maneira que tem uma mensagem muito viva. Imagine se alguém está diante de você e te diz o seguinte: vim tirar-te de ti mesmo e levar-te ao coração. Vim mostrar a beleza que nunca soubeste que tinhas e te levar como uma oração ao céu. Vim te tirar da periferia e te levar ao centro, a tua identidade mais profunda, onde jorra o amor verdadeiro, o amor ágape. Vim te levar ao centro, ao coração. Eu acho que todo mundo deveria ler essa frase antes de começar a ler Teresa de Ávila. Entendeu o que ela está querendo com isso? Onde ela quer te levar? Continuando, por último, nosso tempo já vai adiantado, né, João da Cruz. São João da Cruz, que, como falei para vocês, foi a princípio um jovem despertado por ela, que depois se torna o seu mestre espiritual. João da Cruz é de Fontiveros, Espanha, 1542, morre em Úbeda, Espanha, 1591. Aos 7 anos ele perde o pai e ele, sua mãe e seus irmãos vivem uma vida extremamente sacrificada. O irmão mais velho morre por necessidade mesmo, por desnutrição. Os dois irmãos mais jovens, ainda muito pequenos, e a mãe migrando para ver onde ela conseguia sobreviver. Até que em determinado momento encontra um local onde ele é colocado no colégio, como se fosse um colégio interno, religioso, que lhe oferece alimento, lhe oferece vestimentas, lhe oferece uma vida digna. E ali ela fica, né? E ele, em 1564, recebe os seus votos como carmelita, faz seus estudos em Salamanca, na Espanha. Só que tudo estava indo muito bem, ele era um carmelita da ordem antiga, encontra Teresa de Ávila. E ela insufla o seu amor e o seu fogo no coração dele de uma maneira que não se apaga nunca mais. Mas parece que havia ali uma fogueira prontinha, só para alguém jogar a primeira faísca. Quando ela joga a primeira faísca, ele não se apaga nunca mais, ele arde. E além do mais, essa criatura tinha uma vocação artística fora do comum, porque suas mensagens ele externa de maneira poética. Ele fala desse lugar de onde vem toda a inspiração divina, como se fosse o alto de um monte Carmelo. E mesmo que esteja noite aqui embaixo, uma noite cerrada, a gente não pode perder esse contato com a luz. Um dia desses me mandaram uma frase que eu achei muito bonita, que era o sol estava preparando para se recolher. Aí vira para a terra e diz: quem de vós podeis guardar o meu lugar enquanto eu mergulhar na noite? E uma pequena lamparina com um pouco de azeite diz: eu, Senhor, eu darei o meu melhor para guardar o teu lugar enquanto se faz noite. Automaticamente, essa pequena parábola me lembrou de João da Cruz. Vocação de lamparina, né, para brilhar e arder permanentemente até que se faça a luz, até quando passar a noite dos tempos, que existia naquele momento, existe no nosso. Tão cedo parece que ainda não amanhecerá para toda a humanidade. Então me funda um mosteiro de carmelitas reformados masculino em 1568. 1577 ele é preso pelos carmelitas não reformados. É preso numa cela de 2 por 3 metros. Vocês imaginam o que é isso? Onde ele era espancado uma vez por semana à vista de todos, chicoteado, para mostrar que ele era um herege. Vivia uma vida por 9 meses, uma vida enlouquecedora. E ainda aí, ao invés de enlouquecer, ele só reforça a sua fé. Até que com a ajuda de um irmão que o resgata, ele consegue fugir dessa prisão e volta para a sua pregação como se nada tivesse acontecido. Depois de 9 meses de uma tortura absoluta por parte dessa ordem não reformada, que odiava alguém que apontasse os seus defeitos. Odiava alguém que apontasse um caminho novo. Veja que coisa curiosa, em se tratando de uma ordem religiosa. Religião, de religio, de religar, religar o homem aqui, a luz. Mas nós passamos muitas vezes por essa perda do que é a luz. Nos apegamos a dogmas, a objetos sombrios, que já não são mais luz há muito tempo e a gente não vê. Isso acontece constantemente na história. Então, depois que ele se liberta, continua sua pregação, fundando mosteiros masculinos, até que em 1580 ele consegue, através de várias influências dentro da igreja, o Papa desvincula os carmelitas descalços dos carmelitas seculares e cria uma nova ordem. Ele tem liberdade para fazer o que quiser sem pedir licença aos carmelitas convencionais. E aí para o sofrimento. Ele continua pregando até o final da sua vida, até 1591. Aqui trouxe para vocês um livro que mostra um pouco desses poemas dele. Deixa eu ver se vocês reconhecem alguma coisa vendo esse principal poema. Que teve um compositor que fez uma música em cima desse poema. Que, por sinal, ficou muito bonita. Vê se vocês reconhecem. Aquela eterna fonte está escondida, mas sei bem onde tem sua guarida, mesmo de noite. Sua origem não a sei, pois não a tem, mas sei que toda a origem dela vem, mesmo de noite. Lembra alguma coisa? Água Viva, de Raul Seixas, né? Ele fez com Paulo Coelho, inspirado nesse poema. Na verdade, não é inspirado, eles eram idênticos. Só deram uma métrica para cantar. Mas Água Viva é baseada nesse poema de São João da Cruz. João José, essa fonte de luz que está lá no alto do monte, lá no plano espiritual, que você tem que manter contato com ela, mesmo que seja noite aqui embaixo. Você tem que manter a luz acesa na noite dos tempos. Que ela que garante que as coisas aqui embaixo não se percam, não se destruam na obscuridade. Não deixem de ser aquilo que são em essência. Não percam a sua luz fundamental. E aí ele faz esse belíssimo poema. Vejam só, desde o início, novamente. Aquela eterna fonte está escondida, mas bem sei onde tem sua guarida, mesmo de noite. Sua origem não a sei, pois não a tem. Mas sei que toda a origem dela vem, mesmo de noite. Sei que não pode haver coisa tão bela, e os céus e a terra bebem dela, mesmo de noite. Toda beleza, toda vida que está aqui vem de lá. Sua claridade nunca é obscurecida. E sei que toda a luz dela é nascida, mesmo de noite. Se há luz no mundo, é graças a essa fonte. Sei que são caudalosas suas correntes, que céus e inferno regam e as gentes, mesmo de noite. Ou seja, tudo que a gente toma aqui como luminoso, como obscuro, tudo deve a sua existência a essa fonte. Nada existe fora dela, mesmo na noite dos tempos. Aquela eterna fonte está escondida, deste pão vivo para dar-nos vida, mesmo de noite. É muito bonito, gente. É muito bonito. Ou seja, eu tenho conexão com uma fonte que ninguém vê, está no alto do montanha. É pura luz, mas ela me ilumina mesmo de noite. Ela é a lamparina que eu guardo acesa mesmo de noite. Todas as lamparinas que existem no mundo tiram a sua luz dela, mesmo de noite. Se não fosse ela, a escuridão dominaria o mundo e não haveria mais reverso, não haveria mais retorno. E há que encontrar essa fonte no alto daquele monte, mesmo que seja à noite. Aqui um outro poema dele, vejam que coisa linda. Muito parecido com aquilo que lá atrás Mestre Eckhart diz, que Thomas de Kempis diz. Não queiras enviar-me mais mensageiro algum, pois não sabem me dizer o que desejam. Está falando com Deus. Não me mande mensageiro, vem em pessoa. Não queiras enviar-me mais mensageiro algum, pois não sabem me dizer o que desejo. Não queiras, doravante, que te conheça tão por medida destes mensageiros de notícias e sentimentos que me dão de ti, tão distantes e alheios ao desejo que minha alma tem de ti. Ou seja, o desejo e o sentimento deles, o que eles percebem de ti, que é muito pouco, eu preciso de luz pura, eu preciso de um contato direto. Eu preciso me descobrir dentro de ti, eu não quero intermediário. Não me mande mais intermediários. Eu preciso de um contato direto. Peço-te, pois, que de hoje por diante não me envies essas notícias distantes. Se até aqui pude passar com elas, por não te conhecer nem te amar muito, agora a grandeza do amor que há em mim já não pode satisfazer-se com esses recados. Não quero recados de intermediário, eu quero um contato pele a pele contigo, de tal maneira que eu perceba que essa pele que nos separa é uma ilusão. Não existe, que nós dois somos um só. Coisa alguma da terra ou do céu pode dar à alma a notícia que ela deseja ter de ti, em lugar, pois, desses mensageiros. Se tu o mensageiro e a mensagem. Seja, toca-me, mostra-me a tua absoluta realidade para que eu descubra a minha absoluta realidade, que é idêntica à tua, e sejamos um só. Imagine um monge, muitas dessas coisas ele escreve, inclusive, no seu período na prisão. Não reconhecido por ninguém, obscuro, pequeno, mas com a sensação dessa de que ele pode se unir a Deus sem intermediários. Pode se fundir no coração de Deus e se tornar um só. Que nível de identidade é esse, gente? Que nível de autoconhecimento é esse? Convém saber que Deus habita, escondido e silencioso, dentro da substância de todas as almas. Aí reside o amado, muito secretamente. E seu abraço é tanto mais aconchegante quanto mais pura e solitária se acha a alma de tudo que não é Deus. Pura e solitária dos egoísmos, das paixões, dos caprichos, das vaidades, pura e solitária de tudo que é ilusório, quanto mais ela se sente assim. E às vezes se angustia por se sentir assim. É quando ela está mais preparada para receber a tua visita. E perceber que essa pureza dela é o estado legítimo dela, no qual ela e tu são uma coisa só. Muitas vezes, quando temos situações como a própria pandemia, que nos obrigam a ficar um pouco mais recolhidos, é uma tortura, né? A solidão é uma tortura. Nós estamos acostumados a estarmos conosco mesmo. Temos que ter alguma coisa que nos puxe para fora. Já viram aquelas pessoas que, quando estão em casa, a vizinhança inteira sabe quando elas estão sozinhas? Liga a televisão, liga o som, ainda vai para o telefone e fala alto. Ela precisa ser puxada para fora. Tem pavor do encontro consigo mesmo. Imagine o contrário disso, ter a vertigem de encontrar a si próprio. E saber que quanto mais puro, simples e profundo é esse encontro, mais próximo de Deus se está. Sintetizando tudo o que vimos, para vocês me dizerem se isso é ou não é o amor de uma das maiores purezas que a gente possa contemplar na vida. Se isso é ou não é uma forma de arte. Talvez a mais sublime de todas, a arte de viver. Mística como conectar e sacralizar. Ao conectar com Deus, eu sacralizo toda a minha vida. Sagrado como função de dar sentido. Todas as coisas que eu faço em torno do Uno, em nome do Uno, têm sentido na minha vida. Não são perdidas, não são casuais. Não me provocam outra coisa senão paz. E a paz absoluta, a serenidade de estar nos braços de Deus, é a felicidade absoluta que nos corresponde como seres humanos. E a unidade como plenitude. Plenitude que podemos sentir, todos nós queremos ser plenos, queremos ser felizes. A plenitude que podemos sentir é quando descansamos nos braços do Uno, sabendo que a nossa vida soma, a nossa vida faz diferença, a nossa vida agrega valor, porque a única fonte de valor que existe se manifesta através de nós. E isso não é uma experiência estranha nem exótica. Todos nós temos as sementes disso dentro de nós. E educar, palavra educar, educação vem de educir, educções, trazer à tona essa semente de unidade que existe adormecida dentro de nós. Que nós saibamos educar a nós mesmos e trazer à tona essa semente de unidade que nos tornará plenos, que nos tornará verdadeiros seres humanos. Isso é basicamente o que eu tinha para trazer para vocês. Espero que equivala a uma experiência, que possa equivaler a uma experiência, que possa trazer a vocês um momento de reflexão, que possa trazer a vocês algo que os leve a pensar duas vezes quando perguntarem quem sou eu. Que isso equivale a um momento de vida interior. Se assim for, valeu o tempo que estivemos juntos. Muito obrigada. E aí eu abro para a pergunta.